agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém!
É uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez para glorificar ao nome de Jesus. Agradeço ao Claudinei, que formulou o convite há 2 semanas, e me senti muito bem, obrigado, aqui com os irmãos. E a gente louva a Deus por cada um. Cada irmão, cada irmã que veio nesta noite pode ter a plena certeza que veio no melhor lugar.
Amém.
Muitos estão em grandes, né? Grandes igrejas, grandes palácios, mas Deus, Ele não se faz muitas das vezes presente nesses lugares. Ele faz presente num local como esse, simples, onde o coração é colocado acima das palavras. Eu quero convidar você para abrir a Palavra de Deus, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 5 ao versículo 11. Buscava muito a Deus durante esses últimos dias. Eu falei: Senhor, o que eu vou levar para os irmãos que vão nesta noite? Eu tenho uma grande preocupação de trazer aquilo que Deus quer falar. Porque se a gente for falar de nós mesmos, não tem necessidade de reunião. Não tem necessidade, porque nós não temos coisa boa para falar.
Verdade.
Nós sempre temos coisa ruim. Nós reclamamos do governo, reclamamos da vida, reclamamos das nossas falhas, dos nossos erros. Nós não temos coisa boa para comentar. Mas quando a palavra de Deus está acima de tudo, nós encontramos no meio do caos uma luz no fim do túnel. Todos os irmãos encontraram o texto de referência, amém?
Então saíram até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos o pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda que árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Aleluia! Aleluia!
Obrigado, missa Maria Tatiana. Os irmãos, sente, por favor.
Aleluia, Jesus.
Esse texto me coloca uma grande responsabilidade de trazer a realidade para cada irmão que está presente. Talvez as minhas palavras não vão agradar muitos ouvidos, porque é um texto que nos traz uma reflexão. E uma das coisas que nos remete a isso é a nossa responsabilidade perante Deus. O povo de Israel era um povo conhecedor. Tinha os pergaminhos, tinha os doutores da lei, tinha os escribas que escreviam as leis, baseados nas escrituras da lei de Moisés. Eles conheciam as promessas, eles sabiam que viria alguém para comprar a amizade do ser humano. Deus, quando criou o planeta Terra, ou quando desceu a esse planeta para pegar barro de argila e construir o ser humano, colocar fôlego de vida, ele olha, eu chego a imaginar desta forma, para a Trindade, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
É verdade, Jesus.
Só que esta imagem e semelhança foi desconfigurada pelo pecado. Porque Adão, bem como Eva, foram induzidos pela serpente que estava na árvore. E o fruto que a Eva comeu não é a maçã, como muitos falam, muito menos a pera. É a árvore que foi dada, ou o fruto da árvore era o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Tanto Eva como Adão não tinham maldade. Os dois eram inocentes. Chega a serpente, induz a Eva a comer deste fruto. Adão também experimentou, o pecado veio ao mundo e alguém tinha que pagar a conta. Ora, Deus fez o planeta, Deus construiu o ambiente para adoração. Mas ele teve que comprar novamente. Nosso adversário roubou de Deus e Deus pagou o resgate. Então o povo de Israel sabia desta promessa, porque Israel era uma nação eleita. Tanto é que a salvação não era para nós, era para Israel. E agora Cristo veio, descrito em vários livros, inclusive no texto referência que o irmão que me antecedeu, o próprio Isaías começa a dizer: olha, quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Jesus não era bonito. Jesus na terra não tinha aparência. Jesus não tinha formosura. E é tão engraçado que tem pregador: Jesus era lindo, maravilhoso. É mentira. A própria palavra fala, e a profecia de Isaías diz que ele não tinha beleza alguma. Homem de dor, homem de trabalho, homem de labuta, homem que todos os dias acordava para trabalhar, homem que todos os dias sofria pelo calor causticante que era e é até hoje em Israel. Mas antes teve que vir o João Batista. Jesus veio de uma ação provida pelo Espírito Santo. Quanto que na história mundial uma mulher pode gerar filho sem uma atividade marital? Nunca. Não existe. Jesus foi produzido pelo Espírito Santo.
Glória, aleluia.
A jovem Maria foi chamada por Deus para ser a precursora, trazer o Salvador ao mundo. Ao ponto que o anjo chega para ela: olha, o Senhor é contigo. Tu vai trazer no teu ventre o Salvador. E José, sabendo que Maria estava gestante, ele: que é isso? Que o povo vai falar? Vai dizer que eu engravidei a mulher antes do tempo do casamento? E o anjo chega para José e diz: casa com ela. É a atitude do meu espírito. Não, mas Maria, talvez, uma linguagem popular, pulou a cerca. Não, casa porque é a atitude do meu espírito.
Glória a Deus.
Jesus veio e começou o protagonismo do seu ministério aos 30 anos. Tem tanta gente apressada. Você que está aqui na casa, não tenha pressa de ser obreiro. Irmãos, eu vim para Jesus em 97. Comecei a ser obreiro com 13 anos. Vim ao presbitério com 26 anos. Vim ao pastorado com 31 anos. Obviamente que eu não vou falar a minha idade. Então a gente percebe que muitos têm pressa de chegar ao nível de ser obreiro. Não são preparados, não são conduzidos pela palavra. Maltrato as pessoas. Parece que ser obreiro tem que maltratar. Tem que espancar mesmo. E tem gente que gosta. Ah, é o homem que está provando. Não, é truculência. Falta de caráter. Não vai pensar que crente, irmão, é um santinho, não. E quer um dado principal? Os maiores caloteiros, crentes. Os maiores aprontadores, crentes. É legal dizer isso? Claro que não. Agora estamos defendendo nossa raça, né? A nossa classe, vamos dizer assim. Mas é verdade. Minha mãe tem um comércio. Os que devem para ela, 90% crentes. E agora Jesus veio para resgatar a humanidade.
Glória a Deus, aleluia.
João Batista começa a ensinar aqueles homens duros de coração, religiosos. Ele olha para todos aqueles. E hoje, irmão, o que temos é religiosos. 90, se nós fazermos um dado de cada 10 crentes, 8 são religiosos. Não conheceram o verdadeiro Cristo. Por isso, amados irmãos, você que está aqui, é principal conhecer a palavra, mas se aprofundar mesmo. Não é apenas na teoria, mas na prática. Porque falar é muito fácil. Quero ver cumprir o que fala. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu vivo que prego e prego que vivo. Falar é fácil. Eu falo aqui, mas será que eu cumpro isso que eu estou pregando? Aí que está o dado. Muitos nos apontam por esta razão. E não estão errados, por incrível que pareça. E agora vimos que João Batista olha para todos aqueles que conheciam a lei, conheciam os pergaminhos, conheciam a profecia. Ele olha e traz uma mensagem muito dura, dizendo: raça de víboras. Em algumas traduções, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? No texto que foi lido, quem induziu? João batizava em águas, o Rio Jordão, em nome do arrependimento. E esse batismo trazia antes do batismo uma pregação: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fala isso hoje em dia. Eu já preguei em grandes igrejas esse mesmo texto e nunca mais voltei. E olha que eu procurei ser mais didático possível. Quem vos ensinou a fugir? E eu quero trazer uma reflexão para nós. Você que está aqui, faça uma autoanálise. Como está a tua vida perante Deus? Eu conheço a minha. Eu sei da minha vida com Deus. Como está a sua? Não, não precisa me responder. Como está a sua vida perante Deus? Será que a sua vida está dando frutos? E detalhe, frutos de arrependimento. Porque toda árvore que não dá fruto tem um machadão. Está bem posto na raiz. Ele não vai cortar a árvore, vai cortar a raiz. intimidade com Deus. Pastor Fabiano, eu oro 2 horas por dia, daí? Pastor Fabiano, eu jejuo 40 dias. Ótimo. Pastor Fabiano, eu oro 24 horas, e daí? Os republicanos, como o próprio texto que o irmão leu, e alguns que passaram por aqui, até o obreiro Cláudio leu, as pessoas que eram fariseus, os religiosos, faziam isso: eu jejuo, eu oro, eu lavo as minhas mãos antes da comida, eu cumpro os pré-requisitos dados por Moisés. E hoje está assim, irmão: eu cumpro a doutrina de Jesus, eu ando de acordo com a palavra. E daí? É a sua intimidade com Deus. Fruto não tem beleza, sabia? E uma árvore cheia de fruto também tem pedra. Me lembro quando eu enxergava, andava perante o sítio, ou até locais que tinha árvores frutíferas, eu atacava a pedra para comer. Fruto tem o significado da pedra. E nós temos que estar preparados para críticas, para ofensas, e tem que engolir muitas vezes em seco. Eu venho, meus irmãos, de uma família temperamental. Hoje, com quase 40 anos, eu cuido o máximo para não ser agressivo, mas quando eu era jovem, a vida ensina. A palavra ensina. E se eu pudesse voltar a 10, 15, 20, 30 anos atrás, eu voltaria. Por esta razão, é necessário termos comprometimento com Deus e pedir todo dia: Senhor, muda o meu linguajar, muda a minha conduta, muda a minha forma de falar, para não ser agressivo. No século passado, quando o movimento pentecostal veio para o Brasil, sabe por que tinha revolta popular? Ou, vou abrir uma aspas, perseguição contra os crentes, fecham aspas, porque os crentes criticavam a Igreja Católica. Os católicos vão para o inferno. Quem adora imagem vai para o inferno. E daí? Você é juiz? Minha mãe demorou vir para a igreja por causa dessas pregações. E um dia eu falei para ela: quem julga é Deus, e quem aponta o dedo é o primeiro que vai para o inferno. Nós não somos juiz. Eu não posso dizer que a Igreja Católica vai para o inferno. Eu não sou juiz. Eu sou observador da lei. Eu observo as escrituras. Não posso julgar. E o próprio Cristo ensina: não julgue para que não seja julgado, porque a mesma medida que você julgar, vai ser julgado também. Por isso que tinha, aspas, perseguição, fecha aspas, templos destruídos, apedradas, revolta. O evangelho não é revolta. O evangelho é paz. O evangelho é longanimidade. O evangelho é transformação. E a transformação tem que ser diária. Vai fazer mais de 25 anos que eu sirvo a Deus, e ainda eu continuo orando: Senhor, me ajuda eu ser diferente. Não vai pensar que o status e a categoria ministerial de pastor me torna um super crente. Não, senhores, eu sou igual aos irmãos, dependente de Deus, dependente da mesma fé, dependente da confiança. Eu não sou super Deus, super homem, não resolvo o problema de ninguém. E tem gente que acha que é super Deus, né? Eu sou pastor. E tem assim, irmão, tem pastor que decide se vai para o inferno ou não. Quantos estão distanciados de Deus por culpa de uma pregação? coração, de uma atitude. Eu estou falando aqui, irmão, por base da revelação do Espírito Santo. Deus está falando com alguém aqui.
Deus.
E agora Cristo é a pregação de João Batista, sua raça de víboras. E João Batista? Quem vos mandou fugir da ira? Eu sou inferior. João Batista podia bater no peito. Eu sou primo de Jesus. Eu sou primo. Eu sou primo do Salvador do mundo. Ele poderia bater no peito. Eu sou primo. E ele começa a dizer: eu sou inferior. Está vindo alguém mais importante do que eu. Alguém que eu não sou digno nem de botuar ou enlaçar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Em dados da sua administração, ele começa a dizer: convém que ele cresça, eu diminua. Vivemos em um tempo que queremos se aparecer, é ainda mais com rede social. Eu falo isso, irmão, porque eu trabalho pela rede social. A nossa emissora é pela rede social. Querem se aparecer, querem se engrandecer. E Jesus e João Batista olha para todos aqueles: convém que eu diminua e ele cresça.
Aleluia.
Eu tenho fé de vir numa próxima oportunidade e ver os irmãos pregando.
Glória a Deus.
Eu não sou melhor do que ninguém.
Aleluia, Jesus.
Obviamente que faço parte de uma hierarquia, devo ser respeitado como eu devo respeitar a cada irmão.
Glória a Deus.
E o apóstolo Paulo diz o seguinte: respeite o pequeno, ou seja, considere o teu irmão maior do que você.
Aleluia.
Quando eu pastoreei a igreja, eu tratava o diácono mais importante do que eu, o cooperador mais importante do que eu. Até uma oportunidade, na cidade de São Francisco do Sul, quando fui empossado, chegou um irmãozinho: nunca vi um pastor cego, prazer, pastor Fabiano Silva, seja bem-vindo.
Aleluia.
Foi meu melhor obreiro.
Glória a Deus.
Poderia ser ignorante? Nunca vi, então tá vendo? Poderia ser ignorante? Eu era assim. Quando eu perdi a visão, irmão, vou usar uma linguagem, entre aspas, era bem bruto mesmo. Não é fácil andar no meio da escuridão, viu? Depender de bengala não é fácil. Uma outra hora eu venho contar meu testemunho, irmã Roseli já ouviu. E é duro o negócio de ouvir. E eu já não gosto nem de gravar. E a gente percebe que Cristo, ele vem aparecer depois dos 30 anos. Mas com 12, ele veio cumprir pré-requisito. O rito de Israel, de levar os seus jovens a serem perguntados das leis de Moisés, das escrituras. E Jesus deu, você bem, a palavra bem simplórica, Jesus deu um show em todos os doutores.
Oh, glória, aleluia.
Glória.
A jovem Maria com José voltaram para sua casa. Esqueceram Jesus. E voltaram atrás, depois de 3 dias, voltaram 3 dias caminhando. Chegou até Jesus e disse o seguinte: Jesus, tu nos abandonou, deixou nós aí. Jesus olha para os dois e diz: escuta, eu estava resolvendo assuntos pendentes do meu Pai.
Aleluia.
Aleluia.
Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso.
Com 30 anos, Jesus se batiza em águas. E João Batista, eu imagino, irmãos e irmãs, que ele aponta o dedão para Jesus, lá vem ele. Que tira o pecado do mundo. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado em águas, em nome do arrependimento. Mas o que Jesus podia se arrepender? De ter trabalhado a vida toda? O que Jesus podia se arrepender? De ter contribuído com seu pai na carpintaria? O que que Jesus podia se arrepender? Ele era 100% Deus. Você não é 100% Deus não, viu? Eu não sou 100% Deus. Eu só falo igual você. Tem meus momentos de ira também. Tem meus momentos que às vezes a gente ofende, maltrata. E depois para pedir perdão. Você é um machão, né? Para ofender, você é um machão para colocar o terror. E para se arrepender, para pedir perdão. E Jesus agora, ele se batiza no nome do arrependimento. E um anjo se incorpora, o Espírito Santo, melhor dizendo, se incorpora em um pombo. E esse pombo desce perto de Jesus, pousa no ombro e diz: este é meu filho, a quem eu tenho alegria, a quem me comprazo.
Oh, Jesus!
E aí, meu irmão? Jesus começa o seu ministério. Primeiro convite: festa em Canaã, festa de casamento. Jesus foi com seus discípulos.
Deus da glória.
E Jesus começa a observar a festa. E o vinho acaba. E é uma ilusão nós pensar, e eu falo isso com base em estudo teológico, viu? E também dados comprovados. É engano pensar que o vinho daquela época não tinha álcool. Israel não tem água potável. Na época se usava o vinho também para a bebida, porque a água tinha gosto de sal. E agora vimos o principal item da festa acabar, o vinho. Chega a Maria, qual é a mãe que não é preocupada? Responde. Eu imagino Maria chegando para Jesus: ô, meu filho, acabou o vinho? E Jesus olha, numa linguagem, embora que foi escrito pelo evangelista Mateus e por outros evangelistas, mas eu consigo imaginar que Jesus olha bem para os olhos de Maria e diz: e aí, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou o meu momento?
Deus da glória.
E Maria entendeu, a mãe dele entendeu. Opa! Ela olha para os funcionários, obedece o que ele falar, hein?
Glória a Deus.
Obedece. E Jesus entendeu. Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, compreende o pensamento de Maria. Ele enche as talhas de água. E, meu irmão, talhas? Era 12 litros. Enche as talhas de água. E eu sou mais exagerado a pensar que Cristo ainda olhou e disse: mais até a borda. Enche. Os funcionários poderiam questionar: água? Mas a palavra de Deus nos aponta que eles não questionaram. Cumpriram o protocolo dado. E quando eles levaram ao provador chamado de mestre sala, tinha alguém que experimentava. Ele toma água transformada em vinho e se admira: nossa! Em primeiro lugar, é servir os vinhos bons, para depois que o povo estiver mais ou menos alegre, servir os péssimos vinhos. Mas esse aqui é os principais. Por que que Jesus mandou servir ou transformou a água no melhor vinho possível? Porque Jesus estava na festa. Se Jesus está na sua vida, a sua vida tem qualidade.
Glória a Deus.
Passa por perrengue, passa por lutas, passa. Você sendo, aspas, crente, fecha aspas, não está imune de batalhas, de lutas, de aflições. Eu sempre digo que não é a religião que salva, mas é a tua fé em Cristo. Tanto é que o próprio João, o evangelista, diz o seguinte: através da fala de Jesus, ele escreve: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta. E outra coisa, e aqui é um dado interessante: ninguém aceita Jesus. A gente vem, a gente aprendeu, ah, você tem que aceitar. Quem aceita? Eu não aceitei. Que é isso, pastor Fabiano? Não, eu não aceitei. Ele me aceitou. Vós não me escolhestes, disse Jesus.
Verdade, Senhor.
Mas eu vos escolhi para que vais e dê frutos. E aqui vem a referência. E frutos de arrependimento.
Aleluia.
Qual é o fruto que você está dando, meu irmão?
Glória a Deus.
Qual é o fruto? Cristo, ele mostra para nós que vai ter crente que vai ficar aqui, porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu falei em mistérios, Senhor, enchi templos, Senhor, fiz tanta coisa em teu nome.
Pega uma pia aqui.
Obrigado, meu querido. Obrigado. Depois eu termino essa bênção ali. Tanta coisa eu fiz no teu nome. E Jesus vai olhar bem para a cara do indivíduo e dizer: eu não te conheço, não. Irmãos, eu sou muito a favor da alegria espiritual, de falar em mistério, de pular, bater palma, rodopiar, plantar bananeira, fazer uma lavoura dentro da igreja. Mas não vai para o céu se não tiver intimidade. Eu falei que eu sou exagerado. Não vai adiantar. É gostoso, é maravilhoso, é bom. E sabia que o batismo no Espírito Santo, próprio ensino, nos traz o dado que não é para nós crentes, como sinal, é para quem não é, para quem não conhece Jesus. E a própria palavra se cumpre, porque quando eu vim para a igreja pela primeira vez, eu fiquei desesperado. Meu Deus, uma mulher falando em língua estranha, essa mulher é da roça. Que linguarada esquisita essa aí. Mas quando ela falava, o meu corpo físico se arrepiava. Quando ela glorificava a Deus, eu atacava a pedra na igreja, viu? Barulhão da igreja, bem pertinho de casa, de madeira, a placa de alumínio. Eu atacava a pedra e gritava: por que que esses cão não late mais baixo? E um dia o pastor viu atacar pedra na placa, e eu vi ele descendo do altar. Ele viu de onde veio a pedra, que estava escondido no mato, no terreno em frente à igreja. Ele olha para mim, dá um sorriso, e eu já enfeiei a cara, já não sou bonito na natureza, e falei: lá vem ele. Jesus te ama, meu jovem. Ele tem uma obra linda na tua vida. Irmão, todo tipo de palavra de baixo calão que você possa imaginar, com 11 anos de idade, eu falei. Quer dizer, agora esse camarada aí, esquece. Falei: um dia que eu ser crente, eu tenho que morrer. Ele deu outro sorriso: realmente, tu vai morrer. Tu vai morrer. E entrou para a igreja. Isso me deu temor. Eu fui para a casa da mãe. Falei: mãe, aquele pastor disse que eu vou morrer. O que tu fez, meu filho? Ataquei pedra na igreja, não fiz nada. Isso não fez nada? 30 dias depois. Eu disse, não adianta aquela pedra na igreja. Mais pedra tá, mais barulho isso faz. Então eu vou ver com esse negócio. Fui lá ver. E até hoje, meus pés estão calcados nesse evangelho. Tenho minhas falhas? Tenho. Tenho meus defeitos? Tenho. Porque eu não sou 100% Deus.
Glória da glória.
Eu procuro transformação diária. Me ajuda, Senhor, a ser diferente. E Jesus agora começa o seu ministério. Estou caminhando para a conclusão. Começa o seu ministério. E ele anda com pessoas que não têm valor para a sociedade organizada. Anda com pessoas da roça. Anda com pessoas que sabem apenas, talvez, o nome. Porque era obrigatório em Israel estudar. Pedro, muitos dizem que era indouto. Não sabia nem ler e escrever. Pedro sabia ler e sabia escrever. Quando fala indouto, Pedro não tinha conhecimento acadêmico. Pedro não era formado doutor da lei. Pedro era bruto de se ver. Mas Jesus chega em Pedro, que ninguém dava nada para ele. Um dos maiores empresários da pesca em Israel. Segue-me. Tu não vai mais pescar peixe. Tu vai pescar homens para mim. Chega para um republicano que todo mundo tinha raiva. Que era o servidor público na época. Chegaram. Jesus chega até eles. Olha, vem me seguir, vem. Jesus pegou, irmão, 12 discípulos, 12 tranqueiras, e transformou em apóstolos. 11.
Aleluia.
Se coloca de pé. Jesus é profissional em pegar vidas estragadas. Você está aqui, não está por acaso. Você não veio aqui por acaso. João Batista pregou contra os religiosos. E se nós tentar avaliar o crime que Cristo cometeu para ir para a cruz, embora sabemos o propósito de Deus, foi o crime de pregar contra o sistema. Sabia disso? Jesus bateu nos religiosos. Jesus olha para os religiosos vendendo animais em frente da igreja, que era o rito da época de sacrifício, mas eram animais sem defeito nenhum. Jesus pega pessoas vendendo animais com defeito. Jesus pega um chicote, dá uma coça geral e diz: a minha casa não é comércio. Qual é o teu compromisso com Deus? Qual é a tua intimidade? Qual é a tua intimidade com Deus? Os seus frutos é de arrependimento? Os seus frutos. O machado está posto sobre a raiz. Não é a árvore, é a raiz, é a estrutura. Está sobre a raiz. O machado está posto sobre a raiz. O que não der frutos é cortado e jogado nas trevas exteriores. Não é eu como pastor que vou fazer a seleção de quem vai para o céu ou quem não vai, mas o próprio Deus. Eu quero orar por você.
Glória a Deus.
Vem aqui à frente fazendo favor, se você foi tocado por esta palavra. Mas venha com o compromisso de dar frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Com o coração aquebrantado. Porque crentes, o Brasil tem 55 milhões de crentes. Ser mais um também não dá. Mas ser diferente você pode. Você pode ser um luzeiro para levar a palavra de Deus. Você pode ser diferente. Coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, eu te agradeço por esta mensagem no qual o Senhor tem me dado para pregar esses irmãos e irmãs que são tão valiosos para Ti. Pessoas, ó Pai, que deixaram o conforto de sua casa, deixaram o seu lazer para passar momentos contigo aqui, ouvindo louvores, ouvindo a Tua palavra. Senhor, eu não consegui concluir o texto, mas que o Teu Espírito, meu Pai, o Espírito Santo, fale melhor aos corações. Os irmãos que chegaram até esse altar, Pai, ajude a cada um deles a dar frutos de arrependimento. Nos ajude, ó Pai, como cristãos, a cumprir os mandamentos de amar o nosso semelhante como a Ti mesmo. Foi tão falado isso aqui hoje. Pai, que Tu possa, ó Pai, achar liberdade em nossos corações, frutificar, ó Deus, a Tua presença, onde cada irmão andar, ó Pai, não seja mais eles, mas seja a presença do Teu Espírito, que eles possam ver, ó Pai, nessas vidas desprezadas pela sociedade, ver um diferencial, ter uma referência da Tua presença. Senhor, eu tenho fé que numa oportunidade muito próxima, eu quero ouvir, ó Pai, esses irmãos da casa testemunhando, falando da Tua palavra e dizendo: Tu, Senhor, foi o percursor do meu caminho. Sim, meu Pai, Tu és o Jesus a quem cremos. Não vemos com os nossos olhos físicos, mas podemos sentir a Tua presença, o calor do Espírito Santo em nossos corações. É assim, ó Pai, que oramos, crendo no poder do Teu nome. Amém. Graças a Deus.